Junto delas também tinha cigarro e alguns materiais de procedência estrangeira, sem a devida declaração. Não foi identificado o proprietário.
Ainda nas ações, a PRF cumpriu o mandado de prisão e prendeu uma mulher condenada por tráfico de drogas durante fiscalização na rodovia.
Uma arma de fogo, né? Um revólver 38, com 6 munições. Estava de porte de um senhor que trabalha aí na atividade agropecuária aqui na região. Ele disse que transportava aquele livro para segurança, mas não tinha nenhum tipo de documento que comprovasse, que justificasse esse porte.
Em outra ocorrência, um homem foi flagrado com um revólver calibre 38 e 6 munições. Ele não apresentou documentação para o porte.
Estava com mandado em aberto, né, após trânsito julgado no crime de tráfico de drogas. Ela é acriana e se deslocou para o estado de Rondônia. Lá no estado de Rondônia, ela foi presa com essa droga, né? Estava respondendo aí no regime aberto e, por algum motivo, a justiça decretou a prisão dela novamente.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
A gente volta com a repórter Dejanay Oliveira, trazendo a informação de que o presídio de Senador Guiomar recebe ação voltada à cidadania. O projeto leva atendimentos de saúde a pessoas privadas de liberdade.
Com o objetivo de garantir o acesso à saúde e ao bem-estar, a Ação de Cidadania deu início às suas atividades com uma solenidade de abertura no Museu dos Povos Acreanos e com os atendimentos realizados na Divisão de Estabelecimento Penal de Senador Guiomar no início desta semana. O projeto leva atendimentos médicos, testes rápidos, vacinação e coleta de material para diagnóstico de tuberculose às pessoas privadas de liberdade. Para os servidores, também são disponibilizados atendimentos médicos, bem como consulta com nutricionista, massagem, auriculoterapia, ventosa terapia, spa dos pés, escova de cabelo e designer de sobrancelhas. A ação é uma parceria do Governo do Estado por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, do Instituto de Administração Penitenciária, o IAPEN, e da Secretaria de Estado de Saúde, a SESACRE, com o Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais, a SENAPEN, no âmbito do projeto Valoriza, da Fundação Oswaldo Cruz e do Ministério da Saúde. Conta também com o apoio da Secretaria de Saúde Municipal de cada município, por onde a ação vai passar. Em busca de atendimento médico, o detento FS aprovou a ação.
Mostra que a gente não está desassistido, que o Estado está fazendo o papel dele, né, de proporcionar de forma digna a nossa ressocialização.
O policial penal Carlos de Souza foi buscar o tratamento de auriculoterapia, uma técnica da medicina tradicional chinesa, e ressaltou a importância da ação para o servidor.
Eu vejo de maneira positiva, devido a esse tempo que a gente está no IAPEN, eu nunca tinha visto essa postura do sistema penitenciário preocupado com o servidor, né? Eu posso observar que está atingindo por inteiro, tanto os presos, como também está atingindo o próprio servidor. Então a atenção do IAPEN tem se voltado não somente para os detentos, como também para o servidor. Então isso é muito importante, é um ponto positivo e de aceitar de parabéns.
O chefe da Divisão de Saúde Prisional da SENAPEN, Kleber Carlos Moraes, que está coordenando o projeto, explica que essa é a 13ª ação e a maior de todas, pois vai atender todo o Estado.
Plano Pena Justa, nós lá da Divisão de Saúde, tem total interesse em atender os Estados. A vinda dessa ação de cidadania para o Estado do Acre, para atender na sua totalidade, é um marco histórico para nós também. Porque desde 2017, quando a gente iniciou esse processo de atendimento dessas ações de saúde, se fazia em unidades menores e em números reduzidos. A ampliação para atender todo o Estado, para a gente também, é desafio, porém a gente sabe da necessidade do Estado e sabe da necessidade também de atender o privado de liberdade e também os servidores penitenciários.
Com colaboração de Isabelle Nascimento, de Jornal Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Seguimos para mais um breve intervalo e você confere no próximo bloco. As inscrições para o programa CNH Social 2026 seguem abertas.
E ainda, a Educação do Acre promove oficina de ferramentas digitais para fortalecer o uso do material escolar. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Agora você pode denunciar crimes e emergências pelo Telegram. O Disque Denúncia está na palma da sua mão. Basta acessar o Telegram, buscar PM_AC_190, iniciar a conversa e seguir as instruções. Além do 181, você pode acionar a Polícia Militar pelo 190 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. Disque Denúncia 181. Agora também no Telegram. Simples e seguro.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. As inscrições para o programa CNH Social 2026 seguem abertas. Mais de 29 mil pessoas já se inscreveram no programa. As informações com Dejanine Oliveira.
As inscrições para o programa CNH Social 2026 seguem abertas até o próximo dia 12 de maio e devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Departamento Estadual de Trânsito do Acre, o DETRAN, no endereço eletrônico www.detran.ac.gov.br. Repetindo, www.detran.ac.gov.br. Como nas edições anteriores, o Governo do Estado disponibiliza 5 mil vagas gratuitas nas modalidades urbana, rural e estudantil. São oportunidades de acesso à habilitação para milhares de acreanos. Um dos principais destaques da edição deste ano diz respeito às 250 vagas exclusivas para mulheres vítimas de violência doméstica. A iniciativa reforça o compromisso com a inclusão social, autonomia financeira e fortalecimento da cidadania feminina. Com a medida, o Acre se torna o terceiro estado brasileiro a ofertar vagas específicas para esse público. Dados parciais, contabilizados entre os dias 13 de março e 4 de maio, indicam 29.345 inscrições. Desse total, 19.505 candidaturas foram realizadas na modalidade urbana, 8.688 na rural e 1.152 na estudantil. A alta procura demonstra a relevância da iniciativa, que vai além da emissão da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, promovendo geração de emprego, renda, mobilidade e novas oportunidades. Criado em 2022, o programa CNH Social já garantiu acesso gratuito à habilitação para mais de 17 mil pessoas em todo o estado. A previsão é que até o final deste ano, o número de contemplados chegue a 22 mil acreanos. A CNH Social oferta a primeira habilitação nas categorias A ou B, além da adição e mudança de categoria. Todos os custos do processo são cobertos pelo DETRAN, incluindo exames médicos e psicológicos, aulas teóricas e práticas, provas e taxas. Para participar, os candidatos precisam atender a critérios estabelecidos em edital, como estar inscrito no CadÚnico, residir no Acre e possuir renda familiar compatível. No caso das vagas destinadas a mulheres vítimas de violência doméstica, também é necessário apresentar documentação que comprove a situação de vulnerabilidade e medida protetiva ativa, conforme previsto no edital. O DETRAN alerta que os interessados devem ficar atentos ao período de inscrições e redobrar os cuidados para evitar golpes. O órgão não cobra qualquer taxa para inscrição no programa e todo o procedimento deve ser realizado exclusivamente pelo site do órgão. Em caso de dúvidas, a orientação é procurar atendimento diretamente no DETRAN ou consultar as informações nos canais oficiais. Com informações da Agência de Notícias do Acre, Dejanaine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
A Educação do Acre promove oficina de ferramentas digitais para fortalecer o uso do material MicroKids nas escolas. Clícia Araújo com a informação.
A Secretaria de Estado de Educação e Cultura realizou uma oficina de ferramentas digitais voltada a professores de língua portuguesa da rede estadual. A formação faz parte de um ciclo de oficinas e contempla docentes de todos os componentes curriculares do ensino fundamental anos finais. A atividade foi realizada na Escola Serafim Salgado, em Rio Branco, nos turnos da manhã e da tarde, com o objetivo de fortalecer o uso do material pedagógico MicroKids nas escolas da rede. Durante as oficinas, assessores do Núcleo de Tecnologia Educacional orientam os professores no uso de ferramentas digitais, que fazem parte dos projetos desenvolvidos com os alunos. O material foi implantado na rede estadual em 2025 e propõe atividades interdisciplinares com foco em tecnologia e protagonismo estudantil. O professor Raimundo Nonato de Souza, que trabalha na Escola Dalva de Souza, na Transacriana, destacou a importância da formação.
É de suma importância participar dessa oficina, porque o máximo que a gente puder dar para as crianças não pode se resumir ao mínimo. A gente tem que trabalhar com eficiência e eficácia, né, para poder trazer o melhor para essas crianças.
Formadora de língua portuguesa, Delbiane Lima, explicou o objetivo da iniciativa.
O objetivo é levar os professores, né, ao conhecimento desse material que foi adquirido pelo Estado, que se chama MicroKids, né, que traz projetos com ferramentas digitais em diferentes componentes curriculares.
A formação já vem sendo realizada desde o ano passado e agora passa por uma nova etapa de intensificação, especialmente com escolas que ainda não haviam trabalhado com o material. A proposta é que os professores adaptem os projetos à realidade das escolas, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades essenciais e para o protagonismo dos estudantes. Clícia Araújo, para o Sistema Público de Comunicação.
E Assis Brasil celebra 50 anos com a ação itinerante do SEBRAE em parceria com o governo do estado. A reportagem é de Roseli Farrapo.
Assis Brasil celebra 50 anos com o SEBRAE itinerante em parceria com o governo do estado. O município de Assis Brasil vive um momento especial neste mês de comemorações pelos seus 50 anos de emancipação. Dentro da programação oficial, a Prefeitura, em parceria com o SEBRAE, está promovendo uma série de ações voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo e à oferta de serviços essenciais à população. Um dos destaques é o SEBRAE Itinerante, que iniciou atendimento nesta segunda-feira e segue até sexta-feira, ao meio-dia. A iniciativa oferece suporte direto aos empreendedores locais, com orientação, abertura de MEI e esclarecimento de dúvidas para quem deseja iniciar ou formalizar seu próprio negócio. Além disso, a programação conta com a presença do DETRAN, que está realizando uma importante campanha educativa, especialmente voltada para as crianças, promovendo a conscientização sobre segurança no trânsito desde cedo. Outro grande destaque é a Oca Móvel, que disponibiliza mais de 100 serviços à população, incluindo emissão de documentos como segunda via de título, cartão do SUS, carteira de trabalho, além de serviços da plataforma Gov. A diretora da Oca, Clícia Costa, ressaltou a importância da parceria com a Prefeitura. Essa é uma política social que leva cidadania às pessoas. Estamos muito felizes em estar aqui em Assis Brasil, podendo ajudar tanta gente com serviços essenciais. A ação também conta com o apoio de diversos setores do município, como o cadastro de tributos, saúde com vacinação e atualização do Bolsa Família, ampliando ainda mais o alcance dos atendimentos. De acordo com o prefeito Gerry, a iniciativa já demonstra resultados expressivos. Só no primeiro dia, mais de 600 pessoas foram atendidas. Isso mostra a importância de levar esses serviços diretamente à população. O gestor também fez questão de agradecer à governadora Maílza Assis pelo apoio e por viabilizar a chegada das ações no município. As atividades reforçam o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento social e econômico de Assis Brasil, integrando as comemorações dos 50 anos da cidade com ações concretas que impactam diretamente a vida da população. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Esportes.
Rapidamente a gente confere os resultados dos jogos de terça-feira e as próximas partidas com Bruno Mendes, a Rádio Nacional.
Vamos começar com os resultados desta terça, Liga dos Campeões da Europa. O Arsenal venceu o Atlético de Madrid por 1-0, está na decisão do torneio. Taça Libertadores América, o Palmeiras foi até o Peru e venceu o Sporting Cristal por 2-0. Copa Sul-Americana, o Grêmio foi até a Argentina e venceu o Riestra por 3-0. O Atlético Mineiro enfrentou o Juventude no Uruguai e ficou no empate em 2-2. O Santos foi até o interior do Paraguai para enfrentar o Recoleta, dessa vez com Neymar e tudo, e ficou somente no empate em 1-1. Nesta quarta-feira, a bola rola para a Liga dos Campeões da Europa. Conheceremos o outro finalista, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Pela Taça Libertadores da América, 9:30 da noite, jogo que a Rádio Nacional transmite. Independente, Rivadavia e Fluminense. O Fusão precisa de qualquer jeito da vitória. O Corinthians enfrenta o Santa Fé da Colômbia e o Cruzeiro, às 11 da noite, encara a Universidade Católica no Chile. Pela Copa Sul-Americana, a bola rola para Audax Italiano e Vasco da Gama, Botafogo e Racing Clube. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
E há pouco, na Champions League, o PSG empata com o Bayern de Munique e avançou à final. Não houve aquele festival de gols como no jogo de ida da semifinal, mas o resultado foi o suficiente para o Paris Saint-Germain. Empate em 1-1 com o Bayern de Munique. O atacante Dembélé abriu o placar logo no início da partida no Allianz Arena. E o centroavante Harry Kane igualou nos últimos minutos.
Com isso, o placar agregado do confronto terminou 6-5 a favor do time francês. Atual campeão da Champions League, o Paris Saint-Germain irá encarar na grande decisão o Arsenal, que eliminou o Atlético de Madrid. A final da Liga dos Campeões está marcada para o dia 30 de maio na Puskás Arena, em Budapeste. E assim nós encerramos o Conexão Acre desta quarta-feira, agradecendo a sua sintonia e audiência e desejando uma excelente noite a todos. Obrigado, Larissa Costa.
Já estamos querendo adiantar a semana.
Já querendo adiantar.
Boa noite a você, Jonathan, e a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã, quinta-feira, às 17 horas.
Até lá.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça Maravilhosa Graça. A apresentação, Pastor Carlos Cabral. Jesus, eu canto, hoje livre.
Graça e paz, queridos irmãos. Pastor Carlos Cabral falando. Graça e Graça e paz, queridos irmãos, estamos começando aqui novamente, né? Graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A Ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dEle seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação grande, eu digo isso todo dia, mas é mesmo, eu tenho o prazer em estar aqui com você, um prazer renovado. E eu espero de todo o meu coração que, de alguma forma, eu possa contribuir para que a sua vida se torne melhor através deste programa. Eu espero de todo o meu coração também que você abra o seu coração para ouvir a palavra que agora vai ser ministrada e que essa palavra ministrada realmente seja acolhida no seu coração de forma tal que você possa mudar, ter a sua vida transformada para a glória do nome do Senhor. Irmãos, Jesus é bom e Ele quer o melhor desta terra para todos nós. Nós precisamos entender que se abrirmos o coração, realmente Ele vai fazer mudanças em nossa vida. Eu espero que assim o seu coração se abra e nós possamos juntos crescer no conhecimento, no temor do Senhor, no espírito de santidade, de forma tal que Ele possa nos encontrar sempre alertas, prontos, dispostos a obedecer e fazer assim cumprir a sua vontade aqui na terra. Quero mandar um abraço para todos vocês que me ouvem diariamente, você que está chegando aqui pela primeira vez, ou você que acompanha esporadicamente, né? Enfim, você que me ouve agora, receba um abraço bem carinhoso, que Deus seja com você. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, estamos na tua presença mais uma vez e queremos declarar o nosso amor por ti, queremos declarar a nossa gratidão, declarar que não podemos sentir a nossa total incapacidade de prosseguir sozinhos. Até porque nós queremos que o Senhor esteja presente, que onde quer que vamos, ou onde quer que formos, a Tua presença seja conosco. O Senhor é bem-vindo onde nós estivermos, com quem estivermos, onde estivermos. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe com a palavra revelada, com a palavra que vem do trono do Senhor para os nossos corações. Ajude-me a mim que vou falar, aos meus irmãos que vão ouvir, dê-nos capacidade para entender o teu propósito nesta noite e assim todos sejamos edificados. Apresenta-te ainda os que estão enfermos agora que me ouvem, a tua mão de poder, ó Senhor, seja sobre eles, trazendo a cura, trazendo o renovo, trazendo a bênção da cura, da restauração da saúde plena. Todos aqueles que estão enfermos, Senhor, seja nas emoções, seja no corpo físico, que a unção do Senhor venha agora, o poder de Deus venha agora sobre eles, trazendo a cura, despedaçando o jugo da doença, da enfermidade, em nome de Jesus. e todo o mal alojado na mente, nas emoções dessa pessoa, saia agora, pelo poder do nome de Jesus. E todos que vieram para nos, de alguma forma, incomodar, para impedir que este programa se desenvolva bem, saia de perto de nós. Nós expulsamos vocês da nossa presença e dizemos: vão para longe e não toquem ninguém. E se ousarem desobedecer a esta ordem, que venha fogo do céu, Pai, queime, atormente até que saiam, até que obedeçam, em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos, então vamos lá, vamos à nossa meditação nesta noite. Hoje quero falar com você a respeito do poder da oração. Esse é o nosso tema e eu espero de todo o meu coração que você preste muita atenção, porque é um tema muito interessante, que faz parte do nosso dia a dia dos crentes, daqueles que servem a Jesus Cristo, e é isso que nós vamos refletir. Hoje nós vivemos dias em que muitos de nós, irmãos, ainda frequentam igrejas, cantam, trabalham, pregam, realizam projetos, mas estão perdendo algo essencial: a vida de oração. Irmãos, isso aqui é pênalti, é gol contra. Há pessoas cansadas espiritualmente, pessoas frias, você é um deles, você é uma delas, pessoas desanimadas, pessoas que já oraram muito no passado, mas hoje não conseguem falar com Deus. Entretanto, a Bíblia continua mostrando que a oração ainda move o coração do Pai, que ainda fortalece o homem interior, que ainda abre portas, que ainda fecha a boca dos leões, que ainda traz direção, consolo, livramento, que ainda traz renovo. Eu creio nisso de todo o meu coração, irmãos. A oração não é apenas um recurso para momentos de emergência. A oração tem que ser um estilo de vida. E nós precisamos cuidar muito disso. Irmãos, eu mesmo tenho olhado para a minha vida nesses dias e vejo que eu preciso orar mais. Que a gente ora e quanto mais ora, mais necessidade vê de orar. E infelizmente a gente se distrai muito com coisas que têm um certo grau de importância, mas não devem ocupar o lugar da oração em nossa vida. A Bíblia fala a respeito disso. A Bíblia continua mostrando que a oração ainda move o coração do Pai, né? A oração deve ser realmente um estilo de vida. Eu sei que nesse momento há pessoas que só oram quando a enfermidade chega, quando a dificuldade bate a porta. E assim tem muitos cristãos que fazem assim também. Outros que nem são cristãos, mas de alguma forma acreditam no poder da oração, e quando as coisas apertam, elas correm para um cristão pedindo ajuda, pedindo oração. Então, há homens e mulheres que marcaram a história bíblica e aprenderam a viver continuamente diante do Senhor. A oração, irmãos, é uma necessidade permanente. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Isso não significa viver ajoelhado 24 horas por dia. Eu já tenho falado sobre isso aqui, mas significa manter uma vida constante de comunhão com Deus, uma vigilância constante, estar atento, né? Se mantendo, não orando 24 horas, mas se mantendo no espírito de oração, ali com as faculdades alertas, prontas, né? Então, às vezes no ambiente de trabalho, a gente está trabalhando, mas está ali orando em línguas, orando baixinho. Enfim, é essa a atitude. Isso significa, essa necessidade permanente de oração, né? Ela vai desenvolver uma sensibilidade espiritual. Como eu falei ainda há pouco, quanto mais a gente ora, mais sente a necessidade de orar, né? Orar também é conversar com Deus, é depender dele, é permanecer vigilante. A respeito disso, Jesus, em Lucas 18:1, fala: fala a seguinte parábola: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar. Observe que Jesus diz orar sempre, e ele fala também na mesma frase aí, nunca desfalecer. Essas duas informações estão interligadas. Muitos desfalecem porque abandonaram a oração. Então, por aqui nós podemos observar que sem oração a fé enfraquece, o discernimento diminui, o pecado se aproxima, a vigilância desaparece, a oração vai diminuindo e o coração vai esfriando. É porque a oração mantém a alma viva, a oração mantém a chama da fé viva no nosso coração. Jesus nos deu o maior exemplo de vida de oração. E é bom que você preste muita atenção nisso. Se existe alguém que poderia dizer não preciso orar, seria Jesus, né? Mas exatamente ele viveu uma vida intensa de oração. Veja, em Marcos 1,35 a Bíblia diz: e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Veja que ele diz de manhã e de madrugada. Jesus separava tempo para falar com o Pai, mesmo cansado, mesmo pressionado, mesmo cercado por multidões. Ele sempre, às vezes ele terminava as ministrações, irmãos, e ia orar. A Bíblia narra que Jesus às vezes passava a noite orando. Eu fico até com vergonha quando leio essas coisas, porque eu não oro assim, né? Vamos lá. Jesus tinha multidões esperando milagres, pessoas querendo ouvi-lo. Tinha a oposição religiosa constante e ainda assim priorizava a oração. Jesus orou nos momentos mais difíceis da vida dele. No Getsêmane, diante da proximidade da cruz, a Bíblia narra em Lucas 22, 41 ao 44, ele diz assim: apartou-se Jesus deles, dos discípulos, né, cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Veja que Jesus não fugiu da oração no sofrimento. Ele intensificou a oração. Há pessoas que quando entram em luta se afastam da presença de Deus, mas os grandes vencedores espirituais aprenderam a correr para Deus nos dias de dor. Então é importante, irmãos, que a gente considere a necessidade da oração nos momentos simples, mas também nos momentos extremos da vida, né? E a Bíblia mostra homens que sobreviveram porque oraram. Jonas, no ventre do grande peixe, né? Em Jonas, livro de Jonas, capítulo 2, verso 1 a 2, diz: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha alma, a minha voz. Talvez alguém esteja ouvindo esta mensagem agora e esteja se sentindo exatamente assim como Jonas, né? Dentro do ventre do peixe, cercado, sem saída, angustiado, sufocado emocionalmente, espiritualmente abatido. Você está assim? Você, meu irmão que me ouve agora, está assim? Quero que você saiba de algo bem importante: Deus ainda escuta a oração feita na angústia. Veja que Jonas estava no fundo do mar, né? No ventre de um grande peixe, e ali ele orou e Deus ouviu. Há um outro texto bem interessante em 2 Reis, capítulo 20, verso 20, do 2 ao 5, que diz assim: O profeta Ezequias, o profeta Isaías, né? Ele orou, o Senhor mandou ele ir lá dizer para o rei Ezequias que ele ia morrer. E disse, olha, prepara tuas coisas, tua casa, arruma tua casa, tu vai morrer. E então, aí já no texto bíblico ele diz, e então virou o rosto o rei, né, depois que ouviu aquela conversa, uma conversa difícil de ouvir, prepara tua casa que tu vai morrer, arruma tua casa que tu vai morrer. Ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, ah Senhor, peço-te, lembra-te de que eu andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não tendo Isaías ainda saído até o meio do pátio, veio a palavra do Senhor a ele dizendo, volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Veja que a palavra diz, ouvi a tua oração. Esta é uma frase de efeito, né? Uma frase poderosa. Quando Deus diz, eu ouvi a sua oração, Ele está dizendo, olha, está de boa. Deus continua ouvindo orações sinceras. Lembra, irmãos, que eu tenho falado aqui que Deus, a própria Bíblia fala, né, que Deus não resiste a um coração contrito? Pois é, isso é verdade. Quando a pessoa vai a Ele com um coração sincero, quando a pessoa vai realmente querendo resolver as coisas, quando ela está disposta a resolver, então não tem como dar errado, vai funcionar, né? Ok, vamos lá seguindo. Então há momentos que nós realmente depositamos toda a nossa esperança no Senhor, até porque às vezes não tem outra saída. A pessoa olha e não tem para onde correr, a não ser os braços de Deus como última alternativa, né? Mas é importante também a gente entender, irmão, que a oração também nos momentos de alegria e de grandes realizações, nós temos que fazer isso, porque normalmente o que nós estamos acostumados a fazer é orar por respostas, por suplicar diante de Deus para resolver problemas. Mas a oração também deve ser feita nos momentos de grandes realizações, de grande alegria. Mas a Bíblia ensina gratidão constante. Em Filipenses 4:6 diz assim, ó, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Com ação de graça, precisamos orar quando falta e quando sobra. Precisamos orar no vale e no monte. Há pessoas que permanecem humildes enquanto precisam de ajuda, mas depois das conquistas abandonam a oração. Isso é perigosíssimo. Isso é um engano terrível. Ninguém pode fazer isso, irmão. Grandes homens de Deus caíram não apenas na adversidade, mas também no sucesso quando relaxaram espiritualmente. Então nós devemos observar, irmão, que quanto maior o destaque, maior deve ser a vigilância. Pessoas usadas por Deus precisam vigiar ainda mais. Isso aqui é para mim também, é para você, é para todos nós. Quem tem responsabilidade espiritual precisa de vida de oração contínua. Pastores, pregadores, cantores, missionários, líderes, obreiros, pais, mães. A Bíblia diz em 1 Pedro 5:8: sejam sóbrios, vigiem, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, hein? Querendo alguém para engolir. Há pessoas que querem poder sem oração, mas não existe vitória espiritual sustentável sem oração. Elas querem autoridade sem consagração. Elas querem resultado sem altar. Mas o reino de Deus funciona de outra maneira. É de outra maneira que funciona. A igreja primitiva vencia porque orava. A igreja do livro de Atos era uma igreja de oração. Em Atos capítulo 2, verso 42, fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam nas orações. Não era algo ocasional. E quando Pedro foi preso, em Atos 12, 5, a Bíblia fala o seguinte: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E Deus respondeu. Correntes caíram, portas se abriram, milagres aconteceram. A oração ainda produz resultados nos dias de hoje. Nós devemos, irmãos, olhar para isso, para essa verdade. Nós vemos também que a oração produz resultados. Nós vemos, além do que eu já falei aqui na Bíblia, citei esses versículos, e são tantos outros, que o espaço é pequeno e a gente não pode citar todos os. A gente pega aqueles mais importantes e traz para cá. Mas ao longo da história humana, cristã, grandes homens de Deus compreenderam o poder da oração. Tem um sujeito chamado, um homem muito importante, chamado George Miller. Ele sustentou milhares de órfãos na Inglaterra sem fazer campanhas financeiras públicas. Ele simplesmente orava. Há relatos, irmãos, impressionantes de momentos em que não havia alimento algum no orfanato. Eu pessoalmente li eu vi um documentário em que não tinha absolutamente nada para as crianças tomarem café, e ele mandou as crianças se sentarem e oraram, e ele orou agradecendo pelo café da manhã. Então ele agradeceu pela refeição, e pouco tempo depois o padeiro bateu a porta, o leiteiro apareceu, as provisões chegaram assim inesperadamente. Não era magia, não era nada disso, era apenas dependência de Deus, e Deus providencia. É engraçado que o padeiro teve um problema, e a pessoa que entregava o leite também. Aí entregaram tudo lá para o orfanato. Existe um outro homem chamado John Wesley, ou João Wesley. Ele declarou: não, Deus não faz nada sem resposta, senão em resposta à oração. A oração não muda apenas circunstâncias, ela muda pessoas, pessoa que ora, O que a oração produz? É importante a gente entender essa resposta. A oração fortalece, a oração traz paz. Olha, em Isaías 40, 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Em Filipenses 4, 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A oração aproxima o homem de Deus. Clama a mim e respondeste-ei, e anunciaste-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. Então eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora, que há esperança para quem esfriou. Talvez alguém esteja dizendo para você: não tem jeito. Talvez você mesmo, ou você mesma, esteja dizendo: eu já tive vida de oração, eu já madruguei buscando a Deus, eu já jejuei, eu já senti a presença do Espírito com intensidade. Eu também. Mas nós temos que continuar orando. Mas hoje, as pessoas que dizem isso, eu já fiz assim, eu já fui assim, hoje tem uma distância. Você se afastou de Deus. Não é que Ele se afastou de você, Ele ainda espera por você. Ele ainda está esperando para voltar à comunhão, para voltar a ter aquele tempo de adoração. Desculpem. Então eu quero que você saiba que você pode recomeçar. Deus não despreza um coração quebrantado, um coração contrito, como eu já falei ainda há pouco. Os sacrifícios de Deus para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, Salmo 51, 17, aquilo que eu vinha falando. Talvez sua oração hoje seja simples, talvez sem eloquência, sem muitas palavras bonitas, não queira isso. Um dia desse uma irmã me falou, olha, eu oro, mas às vezes me falta palavras. E eu comecei a observar que essa irmã, quando ia orar publicamente, ela ficava procurando palavras bonitas. E eu falei para ela assim, irmã, cabe com isso. Deus não quer ouvir palavras bonitas, Deus quer ouvir palavras sinceras. As palavras, deixe que a sua boca fale as palavras que estão saindo do seu coração, não da sua mente. Isso eu falei para ela. Então, independente das palavras que você vai falar, é importante é que elas sejam sinceras, porque Deus escuta. Então, é importante a gente entender que o poder da oração não está na beleza das palavras. O poder da oração está no que Deus ouve. Então, ore, esteja na dor, esteja na alegria, na escassez, na abundância, no anonimato, e também quando Deus lhe quer dá destaque. Nunca abandone o altar. A maior tragédia espiritual não é perder dinheiro, não é perder posição, não é perder aplausos. A maior tragédia é perder a comunhão com Deus. Então não abra mão do seu tempo de oração diário com Deus, irmão. Não faça isso. Não faça. Se você deseja retomar sua vida de oração, fale com Deus agora mesmo. Ele está ouvindo. Onde você estiver, em casa, no trabalho, no hospital, no carro, sozinho, no navio, no barco, no avião, como eu falo no começo, curve seu coração diante do Senhor, porque ainda existe poder na oração. E fale assim, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta palavra. Reacende em nós, ó Senhor, o desejo da oração. Em mim também, Senhor, que seja cada dia mais, eu quero orar aqui, não apenas pelos meus irmãos, mas também por mim. Reacende em nós o desejo da oração, Senhor. Restaura vidas espiritualmente cansadas que agora estão me ouvindo. Levante, Senhor, os abatidos. Fortaleça os fracos. Ensine-nos a depender de Ti todos os dias da nossa vida. Que homens e mulheres redescubram a alegria da Tua presença. Que o fogo do altar volte a arder nos corações. Abençoa, Senhor, cada ouvinte que me ouve agora, cada ouvinte deste programa. Que o Senhor abençoe todos eles. Que a vida de oração deles seja renovada. Que a mente seja reprogramada para orar. Senhor, liberte os que estão oprimidos agora. Salve os que estão perdidos. Os que abandonaram a vida de fé, que voltem, que a luz acenda diante deles. E que jamais nenhum de nós, Senhor, aqui abandone em definitivo a Tua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a todos. Tenhamos todos uma excelente noite com Jesus. Um excelente dia de amanhã também com ele. E até o próximo programa, se Deus quiser.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira, às 19 horas, e aos domingos, às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100.
Maravilhosa graça!
Oh!
18:32.
Difusora AM, a sua rádio.
Implorando um espaço num cantinho do meu peito. Deixa a flor tão machucada, com uma asa quebrada. No seu mal eu dei um jeito. Fui remédio pra paixão, calmante pro coração. E frio, estrada ainda resta um pequeno.
sair. Poeira da estrada, só resta saudade. Poeira na cidade é a poluição. Não se vê vaqueiros tocando boiada. Trocaram cavalo pelo caminhão. E quando me bate saudade do campo, pego a viola e canto a minha solidão. Não me resta muito aqui na cidade. E quando a tristeza pega de verdade, eu mato a saudade nas festas de peão. Estrada que era vermelha de terra, que o progresso trouxe o asfalto e cobriu. Estrada que hoje chama rodovia, estrada onde um dia meu sonho seguiu. Estrada que antes era boiadeira, estrada de poeira, de sol, chuva e frio. Estrada ainda resta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu.
Te falar, sozinho sei que não dá, eu estou enlouquecendo. Por
telefone não deu pra explicar. Olhando em meu